A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, que é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. E a gente começa o nosso programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás. Senadora, por favor.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Obrigada a todos que têm participado com a gente do programa Espaço Ouvidoria. Como de costume, convidei alguns colegas senadores que vão responder às questões encaminhadas pelos ouvintes. Agradeço, portanto, aos colegas senadores que atenderam prontamente o nosso pedido.
E você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo seguinte telefone, 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Então vamos à primeira participação de hoje. Ela vem de Pernambuco, da cidade de Abreu e Lima. A Lívia Batista tem uma pergunta sobre os direitos dos deficientes auditivos unilaterais, quer dizer, surdos de apenas um ouvido. Vamos ouvir a pergunta da Lívia.
Eu sou um deficiente auditivo unilateral e gostaria de saber por que eu não sou considerada deficiente auditiva com os direitos adquiridos para todos os deficientes auditivos bilateral. Se no exame para entrar numa empresa sou reprovada ao fazer um exame auditivo e não tenho direito à carteira de livre acesso, nem entro na cota das empresas pela minha deficiência, pois não passo nos exames auditivos e não passo porque não sou deficiente auditivo. Então, o que eu sou? E gostaria de saber dos meus direitos sobre do Senado sobre o PLC 23/2016 e que previsão tem para ser concluído esse processo.
Obrigado, Lívia, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. E o projeto que a Lívia se refere é o PLC 23 de 2016. Ele está sendo discutido aqui no Senado. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa já fez duas audiências sobre esse assunto, com a presença de diversos representantes de entidades e órgãos ligados a esse tema. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho e presidente da CDH, é quem vai responder a Lívia sobre o andamento deste projeto aqui no Senado. Senador Paulo Paim, por favor.
Primeiro que esse debate nós estamos tendo aqui no Senado, né? Sou relator da matéria, é um projeto aprovado na Câmara, que o projeto garante para a deficiente auditiva unilateral, né, que ela possa ter também os direitos que são consagrados às pessoas com deficiência. Há uma discordância entre aqueles que têm a surdez total em relação a eles terem exatamente os mesmos direitos que eles. Segundo eles, uma pessoa que não ouve nada terá muito mais dificuldade para entrar nas cotas do emprego, por exemplo, do que uma pessoa que só ouve de um lado, digamos, de um ouvido, né? Então eles querem saber como é que vai ficar daí, porque eles serão preteridos em relação àquele que tem a audição unilateral. Mas percebo que há uma boa vontade entre ambos de chegar ao entendimento. Eu já fiz duas audiências públicas e agora acertamos que vai haver junto ao governo, na Secretaria Especial que trata do tema, uma reunião de todos para construir uma redação de consenso que vá assegurar também a ela, no caso que pergunta, o direito de que a sua deficiência seja considerada para que ela possa ter acesso ao mercado de trabalho num percentual, digamos, equilibrado em relação aos outros.
A gente agradece ao senador Paulo Paim por participar aqui do Espaço Ouvidoria e seguimos para a próxima participação de hoje. Vamos dar um pulo no mapa e aterrizar na cidade de Belém do Pará. Quem faz a pergunta é o nosso ouvinte Arthur Bedran. Ele é estudante e traz um tema que tem sido bastante discutido aqui no Brasil. É um projeto que quer alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para criar o programa Escola Sem Partido. Vamos ouvir então a pergunta do Arthur.
Tenho 16 anos e sou estudante de escola pública. Lendo a proposta do senador Magno Malta, eu vejo que a Escola Sem Partido é uma lei para colocar mordaça na boca do professor. Senador, o senhor não acredita que a escola deve ser um local para quebrar paradigmas impostos pela sociedade, um local para ver a pluralidade de ideias? E esse seu projeto, pelo que vejo, quebra isso. O senhor não acha que isso é uma forma de censura?
Obrigado, Arthur, pela sua pergunta aqui no nosso programa. O projeto que cria o Programa Escola Sem Partido foi apresentado pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a partir do texto elaborado por Miguel Najib, diretor da ONG Escola Sem Partido. Segundo o autor, a ideia da proposta é proteger o estudante de posturas ideológicas de professores, sejam morais, políticas ou religiosas, reconhecendo a vulnerabilidade do aluno. A gente passa agora a palavra para o senador Magno Malta, autor do projeto, que vai responder ao Arthur.
O que nós não queremos é a escola com professores pregando ideologias, pregando posições partidárias e pregando religião. Nós não precisamos de ideologia na escola, porque os pais precisam ter o direito de que seus filhos tenham sua educação a partir de casa e não tenha essa educação violada na escola. Qual é o papel da escola? A escola não é nada mais, nada menos do que o lugar que abre janela para o conhecimento. Nós não temos que pregar religião, ensinar religião na escola. Nós não temos que pregar ideologias na escola e nem posições partidárias. E nenhum aluno tem que estar à mercê da posição partidária ideológica do seu professor ou de uma posição ideológica, por exemplo, do seu professor. Não é posição partidária, mas é ideológica. O aluno tem que estar lá para ouvir e ser incutido na sua mente aquilo que o professor quer. Como, por exemplo, vamos supor, nazismo. Vamos supor, ela está lá para incutir na mente do aluno doutrinas machistas ou doutrinas feministas ou GLBT, seja o que for. Ou até ensinamento de religião. Por exemplo, nós temos vídeo hoje, temos documento para mostrar de professores tentando doutrinar ideologicamente, politicamente e religiosamente nas escolas. A escola não é lugar para isso. Então eu quero ler para vocês aqui 5 pontos que devem ser, conforme o meu projeto, fixados nas escolas. Né? Eu sei que tem muita revolta, muito levante de alguns políticos, mas que não me mete medo, não me preocupa, né? E eu estou do lado dessa grande maioria que quer ver a escola tão somente como uma fonte de aprendizado e não de violação daquilo que os pais ensinam em casa. Veja só. Primeiro, deveres do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus propósitos, interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não terá propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, sócios, culturais, econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. O quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Sexto e último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Isso é o projeto da escola sem ideologia. Nós precisamos de uma escola que ensine e não que pregue ideologia, não de uma escola que ensine política ou que ensine religião.
A gente agradece a fala do senador Magno Malta e lembra que esse tema tem gerado muita polêmica Brasil afora. Aqui no Senado não é diferente. O tema divide opiniões. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte e vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, não concorda com a proposta da escola sem partido. Vamos, portanto, ouvir a opinião da senadora.
Derrotar o projeto da escola sem partido é fundamental. É essencial para conter a onda ultraconservadora que tenta inundar a nossa sociedade. Não se trata aqui de defender qualquer tipo de doutrinação nas escolas, mas o exercício do livre pensamento e da liberdade de ensino consagrada no artigo 206 da Constituição Cidadã, da Constituição Federal. Não se trata de defender uma suposta ideologia de gênero, mas de educar para a cidadania, para o respeito às mais diversas identidades de gênero e orientações sexuais, evitando assim que o preconceito e a intolerância produzam mais vítimas. Não se trata de defender a partidarização do currículo, mas de promover a formação de sujeitos críticos capazes de se posicionar diante da realidade que os cerca e das injustiças sociais, independente de quem as produza. A escola sem partido, pelo que tem se apresentado, ela vem exatamente na direção de se contrapor aos princípios e às diretrizes que tratam do capítulo da educação, consignados tanto na Constituição como na própria LDB. A escola sem partido é um desserviço ao debate sobre o presente e o futuro da educação brasileira, na medida em que, no fundo, no fundo, ela pretende ser uma mordaça. No fundo, no fundo, o que ela pretende é cessear o trabalho do professor, inclusive naquilo que é o seu ofício, que é o trabalho pedagógico. Claro que o que nós professamos é uma educação laica, republicana, educação pública, educação com qualidade social, educação inclusiva para todos e para todas. E nós nos inspiramos exatamente na Constituição Federal e na LDB. Veja o que, que diz a LDB no seu artigo 3º. Ele coloca que as diretrizes têm que ser seguidas tendo como norte igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e respeito à liberdade e apreço à tolerância. É exatamente o oposto do que a escola sem partido defende.
O projeto que cria o programa Escola Sem Partido é o PLS 193 de 2016. Ele está na Comissão de Educação do Senado com relatoria do senador Cristóvão Buarque, do PPS aqui do Distrito Federal. E chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas não sem antes chamar novamente a ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia. Senadora.
Muito obrigada à Rádio Senado e aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões. A participação de vocês nas atividades do Congresso é fundamental para o exercício da democracia. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone. Nesse caso, o número é o 0800-61-2211, lembrando que a ligação é gratuita. Muito obrigado a você que nos acompanha pela sua audiência e até a próxima.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.